Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje conta com a presença dele, Chico Malfitani, fundador da Gaviões da Fiel, grande irmão, parceiro, companheiro nosso. Para retomar a conversa com o nosso convidado, a gente vai voltar para 2010. Ano em que pela primeira vez o Brasil comemorou um sétimo lugar, o sétimo lugar na economia mundial. E foi nesse ano, ano de Copa do Mundo, que o nosso repórter aqui do Vamos à Luta, Diogo da Silva, conversou com um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o saudoso Dr. Sócrates. Coloca aí, Marcão.
No sentido de demonstrar personalidade e a vontade, tem algum jogador que desperta interesse hoje no futebol?
Todos têm a mesma postura, não é diferente. A questão é a seguinte: o cara fica muito pouco tempo na casa de alguém. Não dá pra ter a paixão, amor, se você fica um dia na casa de alguém. Você tem que ficar anos. Hoje ninguém para em lugar nenhum. É uma rotatividade muito grande. Não dá pra ter o mesmo sentimento de quem ficou 10 anos, 15 anos, como há 50 anos atrás, os caras ficavam. É diferente. A forma de convivência é diferente. Tem que ser respeitada.
Mas a demonstração da sua personalidade, assim, entende? Digo isso em relação a, por exemplo, a manipulação de empresários, de um jogador, a coisa de
comparar. Eu que da educação para esse povo tem que dar conhecimento pra ele. É isso, cara. Nós todos vão ser manipulados o resto da vida, não só por empresários, mas por treinadores, por dirigentes, pelo filho. Às vezes um filho de 3 anos é mais adulto do que um cara de 30 que tá jogando no seu time. Isso tá claro. Tem que educar esse povo. Não é só esse, não. Todos os brasileiros têm que ser educados. É a obrigação do Estado.
Exatamente aí, Dr. Sócrates, dando seu recado. A função educacional é do Estado. Né? Isso é mais importante que tudo. Chico deve ter escutado esse áudio aí. Chico, eu queria perguntar para você, qual que foi o papel da democracia corintiana para a consciência política dos torcedores do Corinthians, para os torcedores Brasil afora, para o povo brasileiro? Esse movimento da democracia corintiana, ele transbordou as arquibancadas? Ele foi para fora de tudo isso?
Com certeza, né, Magal? Porque assim, futebol é aquela coisa, futebol é emoção, né? É onde o povo brasileiro coloca as suas emoções, né? E naquela época, né, o Corinthians ter reunido aquele grupo de jogadores com aqueles dirigentes, o Adilson Monteiro Alves, o Valdemar Pires, que era o presidente, o Adilson Monteiro Alves, que criaram, né, junto com aquele grupo, a democracia, e levar a democracia para dentro do campo de futebol, misturando o futebol com a política, porque tudo se mistura com política na vida, né? O discurso, esse discurso que futebol não se mistura com a política é o discurso daqueles que querem que nada se misture com a política, a não ser quando eles estiverem no poder para dominar o povo, né? Então aquilo transbordou com certeza. Claro que naquele momento o Brasil já estava vivendo o final do ciclo militar, né? Já havia um esgotamento assim, o povo não aguentava mais a falta de liberdade. A gente queria que o sol nascesse no país outra vez, né? Então a democracia corintiana veio naquele momento, sabe aquela hora que já estava transbordando, a água estava fervendo já. Aquilo foi maravilhoso. Eu tive o privilégio, eu era repórter da Folha naquela época, num desses períodos, e fui setorista no Corinthians naquela época. Convivi com Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, quer dizer, um nível, a Taliba, Daniel Gonzalez, era um nível de jogadores. Estavam misturando a vida pessoal deles com o esporte, o amor pelo futebol, pelo povo brasileiro, né? E que ansiavam por um Brasil mais justo, que a gente luta até hoje, né? O que ocorreu, né, naquele período? Aquilo juntou, logo em seguida veio a campanha das diretas já, em 85, os jogadores participaram daquele movimento, né? E finalmente, em 89, nós conseguimos votar para presidente, né? Eu votei para presidente a primeira vez com 39 anos de idade, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Tem gente que, e é isso que nos revoltou para ir para a rua. As pessoas querendo de volta aquele período negro da história do Brasil, né? Então, Magal, assim, o futebol, por isso que a Gaviões tem sempre presente assim em tudo, porque ele é povão, né?
Claro.
E o sistema não gosta de povo organizado.
Não.
Sempre falo isso para eles, não gosta de torcida organizada, esquerda organizada, porque povo organizado luta pelos seus direitos e cobra aquilo que lhe é de direito. E quem está no poder, seja no clube de futebol, ou seja na presidência do país, ou na prefeitura, ou no governo, ou na instituição, não quer que o povo só trabalhe, quer que o povo só vá para o estádio pagar o ingresso e não reclame de nada, né?
Exatamente.
Sendo que o país é nosso, né?
É sempre essa apropriação, né? Essa apropriação vendida por demagogia dentro de todas essas coisas. Mas, Chico, dentro também da torcida do Corinthians, obviamente que existem eleitores de Bolsonaro e também, talvez, dentro da Gaviões, tudo isso. Eu quero saber se essa indignação, esse germe da revolta que existe em toda... movimento popular que seja organizado, seja uma torcida organizada, seja um movimento social qualquer e de outros flancos para outras bordas. Chico, existe um processo de conscientização também dentro do... quando vocês têm reunião, quando vocês estão com o povo, quando vocês estão lá no ginásio, eu sei que tem a torcida de vocês, tem além da torcida tem a escola de samba, tem tudo isso. Existe um plano também ou é só tensão? É tensão ou também tem uma conscientização?
Não, porque é o seguinte, no fundo assim, né, Magal, aqui... A torcida organizada, ela é, a gente vive um momento, sempre, a gente é fruto da sociedade, né?
Claro.
Aquilo que ocorre na sociedade brasileira ocorre dentro da torcida organizada.
Claro.
Nós somos, a torcida é formada pela sociedade brasileira. Se a sociedade está sendo mais progressista, a torcida organizada vira mais progressista. Se ela é mais reacionária, ela é mais reacionária. Sim. A Gaviões, por ser uma coisa sempre, nós já fomos fundados já. O primeiro objetivo nosso era derrubar um ditador que tinha dentro do Corinthians. Esse era o nosso objetivo, torcer pelo Corinthians e derrubar um presidente ditador que estava há 11 anos no Corinthians. Então nós nascemos já com essa índole, misturando política com futebol. Era um homem que apoiava a ditadura militar, era o Vadielu, estava há 11 anos na direção do Corinthians. Depois de 2 anos de fundada a Gaviões, nós conseguimos derrubá-lo. Então, e nós percebemos na arquibancada de que lado estavam as forças policiais, a justiça, estava do lado da ditadura, porque quando a gente ia fazer qualquer manifestação na arquibancada, na Revolução Corintiana, a gente era reprimido, preso, não tinha direito a habeas corpus, não tinha direito, a polícia estava do lado do ditador, e aí foi criando a consciência, né? Eu criei minha consciência política na geral, na arquibancada, com um menino de 18 anos, 17 anos, vendo como é que a gente era tratado pelo sistema. Isso acontece muito hoje na Gaviões. E como a gente sempre participamos da campanha da anistia, participamos da campanha das diretas já, denunciamos a ditadura da Globo, no esporte, os ladrões da merenda, os ditadores da CBF, a gente sempre tem esse viés. E isso cria sempre uma consciência. Nós temos um departamento social, um departamento acervo da Gaviões, damos palestra para os novos sócios, estamos sempre contando a nossa história. O cara que entra na Gaviões, ele ter consciência de que lá, claro, o nosso objetivo número um é torcer e apoiar o time, mas não é a troco de nada, né? Nós temos que apoiar uma melhoria de vida do torcedor contra esse futebol moderno, né, que cada vez mais tira o povão dos estádios, o preço dos ingressos, com essas arenas novas todas, e ao mesmo tempo a melhoria de qualidade de vida nossa, na saúde, na educação, né? Hoje, qual é a perspectiva do garoto aí que está sem trabalhar? Você vai ser vendedor, entregador de iFood, quer dizer, não tem um... O país está andando para trás, né? Há 5 anos atrás, o país era um país da... O Brasil era um país da esperança, da alegria. Nós falávamos de um futuro, falávamos que o gigante tinha acordado, e tinha acordado mesmo, né? Todo mundo feliz, os ricos ganhando dinheiro, os pobres melhorando de vida. Tinha um projeto, né? Era para derrubar a esquerda e destruir o país, né? Impressionante. Para derrubar a esquerda do poder, prefiro destruir o país, destruir as empresas de construção civil, as empreiteiras, a indústria naval. Estamos entregando tudo, entregando. Então agora vamos entregar a nossa água também. Quer dizer, então isso aí não vai sobrar nada, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então existe essa discussão lá dentro, entendeu? Claro que não damos curso, não, mas isso faz parte do nosso DNA, do dia a dia. Por isso que essas coisas brotam naturalmente na Gaviões, você entendeu?
Claro.
E claro, a gente está juntando. Por exemplo, a última manifestação que teve na Paulista, tinha uns 50 integrantes do Palmeiras que foram lá, os antifascistas, junto com a gente. Quer dizer, porra, a gente ficou... Uhum. A gente quer ampliar isso cada vez mais, né?
Lógico.
Ficou... Domingo que vem vai ter mais na Paulista, vamos lá para a Paulista mais uma vez, né? E já, eu acho assim, já teve um recuo do governo, né?
Uhum.
Já, esse objetivo... primeiro, movimentamos a oposição, né? A oposição acordou, tem vários movimentos, né? Estamos agora com a nós usamos a estamos retomando a camisa amarela do Brasil para nós, né? O Brasil é nosso. Exatamente. Não é de quem quer entregar o Brasil. Exatamente. Era um absurdo, né? Os caras vão com bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel. Exato. O presidente bate continência para a bandeira americana e eles se chamam patriotas. É. Nós é que estamos defendendo o Brasil. Quem tem que ter o direito de usar a camisa do Brasil somos nós, não quem está entregando o Brasil. Então nós estamos usando o símbolo amarelo já desde as duas últimas manifestações. Ficamos satisfeitos de saber que o jornal Folha de São Paulo está começando uma campanha também de democracia já, também com a como no amarelo das diretas, né? Então está assim, tá começando a criar. Sabe o que eu acho assim, Magal? Resumindo, nós viemos num movimento conservador no Brasil, com uma onda que foi tomando conta do país, que culminou com a eleição do Bolsonaro. E depois de um ano e meio de depois de dois anos e meio de governo Temer e um ano e meio de governo Bolsonaro, o país só está afundando. E aí está começando a se formar uma outra onda. Estamos no início do processo. Uma outra onda que quer outra vez liberdade, que quer mais uma vez desenvolvimento para todos e não só para um pequeno grupo do país, né? Que quer ter uma vida melhor, perspectiva. Nós estamos no início do processo, né? Espero que isso não demore muito para não virar uma terra arrasada, né?
Não, sem dúvida alguma a gente vai estar lutando. Aqui em Curitiba também, Chico, a gente tem três torcidas aqui nos três clubes da capital, que é Atlético Canhotos, a Coxa Comunas e a Gralha Marx, do time que eu sou torcedor, que é o Tricolor de Vila Capanema, Paraná Clube, e que também fizeram atos, que também se propuseram a colocar a democracia em jogo, muito mais, muito além de qualquer tipo de partidarismo, de politização, de uma esfera mais assim, exata sobre as coisas. Mas é o bem-estar do povo, né? É o que a gente quer, é poder trabalhar, como você bem disse, né? A precarização do trabalho, trabalho informal, desempregado, essa miséria desses R$600 que agora não sei nem se vai ter, foi difícil pra caramba pra conseguir pra um monte de gente. Então, todo esse processo fez com que vá gerando esse germe da revolta, como já dizia o barbudo Karl Marx. Mas
verdade.
Companheiro, eu queria te perguntar assim, como você, como publicitário, como jornalista que você é, eu queria saber aonde que foi essa falha de comunicação, ou como é que foi? Porque essa onda conservadora rolou por um lance de comunicação dos caras, né? Eles fizeram um processo, obviamente que a gente sabe, estamos vendo aí gabinete do ódio, fake news, tudo isso, mas aonde que a gente errou em termos de democracia e povo na comunicação?
Bom, aí tem o seguinte, vamos fazer uma reflexão bem, vamos pensar um pouquinho, com calma. Isso veio desde o período do Mensalão, né, essa história do Mensalão, era o Joaquim Barbosa, o herói, as transmissões do STF, os noticiários da Globo, a mídia foi toda batendo nos governos de esquerda, porque isso é uma tradição do Brasil, na história do Brasil, né? Sempre que tem um governo que olha para o conjunto da população e não só para a elite ou não só para os interesses internacionais, vem as acusações de corrupção, que muitas vezes são verdadeiras mesmo. Uhum. Mas a corrupção sempre... Eu costumo dizer que o PT foi punido não pelo que ele fez de errado, foi punido pelo que ele fez de certo, que foi melhorar a vida do povo. Exato. Porque a corrupção sempre existiu, desde a hora que o Cabral chegou aqui, tudo. Né? E nunca ligaram para isso, já votaram no Collor, votaram no Maluf, votaram... eles não ligam, eles como tem 30% que não liga que o Bolsonaro está envolvido com milícia. Então, acho assim, então o que ocorreu nesse período, né? Eu acho que, como houve uma meia, a situação econômica do país, graças aos governos de esquerda, foram melhorando muito, né, do ponto de vista de distribuição de renda, do povo. A esquerda sempre acha que basta fazer o certo que ela vai ser reconhecida. Uhum. Esquece que ela vive numa sociedade de comunicação de massa, né? Uhum. Então, acho que talvez a grande falha que ocorreu nos governos Lula e principalmente no governo Dilma, mas no governo Lula também, foi uma falha de comunicação, né? Uhum. Se gastava 500 milhões por ano em comerciais na TV Globo, né? Uhum. E que consciência esses comerciais de televisão acabaram dando à população, mostrando que a sua melhoria de vida era em consequência de um governo que olhava para todos. Uhum. E não só para uma elite, né? Não era o quantos carros a gente via na rua com aquela faixa escrito presente de Deus, ou meritocracia. Claro que tem a crença popular, a crença tem gente que acredita, muita gente acredita, é religioso, não tenho nada contra isso, mas eu digo, mas não, faltou comunicar que aquilo tudo, ou mais médicos, ou a Bolsa Família, a melhoria de vida das pessoas, o Luz para Todos, ou a Minha Casa Minha Vida, tudo eram obras do governo, de um governo voltado para tentar diminuir a desigualdade social no país. Então se relegou isso para o segundo plano. Vou traçar um exemplo, um paralelo com a Argentina. A Argentina também viveu aquele ciclo com os Kirchner, né? Mas eles pegaram a TV pública, usaram a TV pública para transmitir jogo de futebol, tinham debates o tempo inteiro sobre a ditadura militar, sobre a atualidade, quer dizer, informaram o povo. Aqui no Brasil, o erro da esquerda foi que ela melhorou a vida do povo, mas não do ponto de vista da sua consciência, né? Pouca informação. E aí, a direita, quando se descobriu o petróleo do pré-sal, quando eles perderam 4 eleições seguidas, né? Vamos parar para pensar. Foram 4 eleições presidenciais seguidas, a ultradireita, a elite perdeu a eleição aqui no Brasil. Eles não aguentavam mais, eles queriam mudar. Então, foi traçada uma estratégia de comunicação para dizer, pegar a corrupção e colocar a carapuça da corrupção só na esquerda, entendeu? Então, a esquerda virou sinônimo de corrupção, como aconteceu com Getúlio Vargas, como aconteceu com João Goulart, como a gente não teve informação, a maior parte da população não sabe o que foi a ditadura militar. Então, os órgãos de... hoje, as primeiras fake news foram lá, o Lulinha, dono da Friboi, o Lula, que era dono de iate, a roubalheira, a maior roubalheira da história. Aquilo foi sendo... E nunca a imprensa discutiu essas fake news, né? Então isso foi se espalhando, os comentaristas, né? Os comentários, o PT afundando o Brasil, né? Imagina, deixou quase 400 bilhões de dólares em reserva e o PT destruiu o Brasil, né? A esquerda destruiu o Brasil. Isso foi sendo repetido pelos meios de comunicação, nas rádios, na televisão, no jornal. E aí vieram as fake news, que só puseram uma grande lente de aumento sobre aquilo que a imprensa tinha dito, né? E hoje a própria imprensa é vítima do monstro que ela criou, né? A criatura está devorando o criador, né? Então, eu acho que assim, como lição, ver como na Argentina, depois de 8 dos anos do governo Kirchner, dos Kirchner, tanto do Néstor Kirchner como da Cristina Kirchner, acabaram perdendo uma eleição para o Macri. O Macri governou 4 anos, o que aconteceu?
Derreteu.
Voltaram outra vez. Voltou. Porque a situação... Porque havia consciência aqui. Isso ficou perdido, entendeu? Parece que no Brasil não existiu, não tem memória. Eu costumava dizer que o Brasil, desde 2013 para cá, quando começaram as manifestações, parecia um grupo de pessoas que entra dentro de um avião e fica torcendo para o avião cair. Pois é. O avião caiu, com todo mundo dentro. Então, nós da próxima... Quer dizer, nós, né? Eu não sei se vou estar vivo, mas assim, se um dia o progressismo, o desenvolvimentismo brasileiro, aqueles que amam que o Brasil seja um país para todos e não para os outros, um dia cheguem outra vez a ter o poder no Brasil, que se cuide da comunicação, dizendo que comunicação é gênero de primeira necessidade para o povo. Não só basta dar de comer, nem melhorar a vida material, é preciso melhorar a vida intelectual, né, do povo brasileiro.
Sensacional. Bom, a luta não para, Chico Malfitani, mas ela vai ter que, infelizmente, dar um tempo aqui na Rádio Cultura para mais um intervalo nosso, mas daqui a pouco a gente volta com o terceiro, último bloco aqui do nosso programa. Fica por aí, todo mundo.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.